a minha, a tua, as nossas famílias, né? O desafio de uma família saudável, família onde tudo começa, e foi assim que eu comecei o culto também nessa noite. É o lugar dos maiores amores que a gente tem na vida, mas é também muitas vezes lugar de muitos dissabores, em função da administração das relações que ali se representam. E vocês vão perceber isso ao longo do desenvolvimento dessa reflexão, né? E eu queria começar em Gênesis, no capítulo 12. Você conhece muito bem esse texto. No verso 2 e a parte B também do verso de número 3. Diz assim: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. É a versão a qual eu geralmente faço estudo da palavra. Em outras versões, essa última partezinha diz: por teu intermédio, em ti serão benditas todas as famílias. Na minha diz: todos os povos da terra. É porque a ideia de Deus é que todo povo seja abençoado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. De modo que toda a proposta de Deus é sempre para todos. E aí todo o povo significa dizer todas as tribos, todas as nações, de todas as línguas. E isso acontece como final, lá no Apocalipse, quando diz: e vi João escrevendo, povos de toda tribo, língua e nação diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Foi povo comprado, foi povo resgatado, foi povo sarado. Mas essa versão, né, que eu falei que a maioria tem, em ti serão benditas todas as famílias, eu queria pegar na família. Porque quando a gente pensa na família, a gente pensa nesse texto, a gente não pensa em todo o povo, a gente não pensa numa forma abrangente, a gente pensa em família. E como é o culto da família, a gente vai ficar com a versão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir de quem? Para quem foi essa palavra? Para Abraão. Antes de eu continuar aqui, a gente vai começar a ver alguns exemplos de família a partir de Abraão. Mas eu lembro que quando eu fui convocado para assumir o Ministério de Família, 2009, eu lembro que existia, como eu falei no início, aquela ideia de família romântica, né? Quando a gente fala de família, olha, família é perfeita, família. Mas quando eu olhava para algumas experiências escritas na palavra, eu vou compartilhar com vocês algumas delas hoje, quando eu olhava para a minha própria família, eu entrava meio que em conflito. Como que pode? A gente tinha ideia, e muitos de nós tentam e pensam na família perfeita. Todos nós queremos ter uma família perfeita. Um marido que trabalhe, que ganhe bem, mas que ainda em casa possa lavar, passar e cozinhar, sem reclamar. Amém, queridas? Tem alguns que ajudam muito, né? Mas estou falando sem reclamar, sem lançar em rosto. A mulher que contribui na medida do possível em casa, trabalhando, ajudando na receita, mas aquela que cozinha muito bem e que gasta pouquíssimo no mercado. Amém, queridos? As necessidades são diferentes, não é verdade? As necessidades são diferentes. A gente vai no shopping, aqueles que gostam de ir ao shopping, pode ter certeza que eles não vão ficar vendo vitrina. Eles vão procurar um banco, vão sentar num café, vão fazer outras coisas. Porque a ideia daquilo que é perfeito só é uma ideia naquilo que é uma ideia. É apenas uma ideia, a ideia que a gente constrói. E a gente, muitas vezes, nessa ideia, falei sobre isso até no ano passado, quando não tinha ninguém aqui ouvindo, essa ideia é uma ideia que é minha, que eu, inevitavelmente, às vezes, quero passar na relação como se ela fosse exata e absoluta, e não é verdade. E aí, quando eu assumi o ministério, eu comecei esse negócio de família perfeita, como que eu vou gerir no seio da igreja um ministério que trabalhe com família na ideia de ser uma família perfeita? E aí eu entendi que a família perfeita era uma construção que só acontece na ideia e não na realidade. Não tinha como eu trabalhar uma ideia de família perfeita, uma vez que a minha família não era perfeita. Como que eu poderia trabalhar ou fazer construções para que você, como Igreja Betânia, uma vez sendo alcançado pela palavra de família, família perfeita, se a minha não é? É incongruente, não é verdade? Agora, muito mais do que isso, talvez o que tenha me feito pensar e viver hoje em dia no que tange a família, embora eu tenha dito já algumas vezes que viver em família não é tão simples, talvez o maior desafio do ser humano é exatamente, embora seja um ser social, o maior desafio dele é viver em sociedade privada, qual seja família. A começar na conjugalidade. É muito difícil, gente. A gente fazer esse compartilhamento sem que haja alguns arranhões de vez em quando. Por isso que a mediação vai dizer que o conflito é natural a toda relação interpessoal. Se você desenvolve uma relação interpessoal, vai existir o conflito naturalmente. A questão, portanto, não é existir ou a existência do conflito, é como a gente gere isso, gerencia isso, é como a gente administra isso, é o encaminhamento dessas questões todas que a gente vai vivendo. Ou é só na minha casa que de vez em quando acontece conflito? Eu creio que não. Então, a ideia, para que vocês entendam a proposta dessa noite, eu comecei a entender que eu não poderia estar à frente de um ministério falando em família perfeita, porque a minha não era perfeita. Beleza. Cheguei a uma conclusão. Legal. Mas por que a minha família não é perfeita? Geralmente, em grande escala, quando alguma coisa não acontece a contento da forma como a gente achava que deveria ser, a gente busca sempre culpados. E quem é o culpado na relação? Fala aí, homens, quem é o culpado na relação de vocês? A gente procura culpado. Mas você e a gente, quando... Olha a dificuldade de nós ouvirmos alguma coisa que fere o nosso ego. É dificuldade mesmo. Quando a gente fere o ego pela fala do nosso cônjuge ou do nosso filho, o que você faz de imediato? Desembanha a espada. não é? Aqui, tinha quando eu era adolescente, desembanha a espada, um dos três, era com a Bíblia. Né? Tinha um debate bíblico que era quem achava mais rápido o texto que era dado, e quem fizesse isso algumas vezes, três ou cinco vezes, ou quantas vezes fosse determinado, a pessoa era premiada porque ela foi a melhor naquele esquema. E tem, de fato, a espada que eu digo, nem sempre é aquela espada que alguns oficiais embanham, não. É a Bíblia mesmo, às vezes a gente pega a Bíblia como espada e a gente aproveita alguns textos para ferir os nossos, quando botar ordem unida no negócio, a gente pega a Bíblia para fazer isso, infelizmente. Dentro da igreja acontece essas questões. Mas a gente geralmente se arma quando a gente ouve alguma coisa que alguém, principalmente dentro de casa, fala de nós. Mas você também, a gente não ouve pacientemente, humildemente, no entendimento de que talvez seja alguma coisa importante que a gente precisa ajustar. E aí, quando eu pensei, minha família não é perfeita, não tem como eu fazer de outras famílias a partir da minha a perfeição. Família perfeita não existe, só na ideia. Mas a minha família não é perfeita, quando a gente olha para a gente, eu acho que é meio caminho andado. E aí eu comecei a pensar, minha família não é perfeita porque eu faço parte dela. Embora esse ego, muitas vezes, de muitas maneiras, ele insiste em prevalecer acerca daquilo que fala a minha esposa, que fala ou falam as minhas filhas e que entra aqui de forma gravada. É natural. É natural para quem é infantil, porque a maturidade que a gente vai adquirindo, que não tem nada a ver com um ano de existência cronológico, mas é uma capacidade que a gente vai adquirindo pelas experiências de olhar para a situação de maneira diferente. A maturidade, portanto, vai me condicionar a ouvir com mais tranquilidade. Eu costumo dizer, conta até cinco e ouve. Não permita que aqueles primeiros segundos estraguem a tua vida. É quando a adrenalina entra e a adrenalina, como que ela trabalha em nós? Ou você foge ou você enfrenta. Existe para isso, perigo. Aí alguém falou da gente, já vem logo, perigo. E aí você ou foge, não quero papo não, não quero falar disso agora, ou então você enfrenta. E esse espírito beligerante geralmente é o que prevalece. E até porque às vezes nós, homens, entendemos que a nossa autoridade, a nossa masculinidade está exatamente em se impor dentro do seio familiar. Quem é você para falar comigo desse jeito? Porque a gente não tem capacidade de ouvir. Muitas vezes, não é nenhuma crítica destrutiva, mas é alguma coisa que vem para que a gente possa adquirir uma relação mais saudável. O desafio, portanto, é entendendo que a minha família não é perfeita porque eu faço parte dela, então eu posso não ter uma família perfeita, mas pode se tornar saudável. Vai depender de como eu encaro o desafio de viver essa família. E o desafio não é só meu, não é só na minha família, é a tua família também, você sabe do que eu digo. São as nossas famílias. E aí Deus separa Abraão, dá algumas instruções a ele, alguns desafios para caminhar, e ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção, eu tenho prazer em abençoar. E a bênção se dá exatamente a partir de Abraão para que todas as famílias fossem um dia alcançadas. Significa dizer, portanto, que a gente está debaixo dessa promessa. Amém? A gente está debaixo dessa promessa. Mas eu queria pensar com vocês, ver aqui, ao longo dos textos, alguns exemplos de famílias a partir de Abraão. a começar por ele mesmo. No capítulo 12, que nós lemos, 2 e 3, fala da promessa que Deus faz. No mesmo capítulo de número 12, a partir do 10 a 20, eu vou só citando, tá? A gente não vai ler não, do versículo 10 ao versículo 20, e depois em Gênesis 20, no verso de número 2, o que eu vejo de um homem que recebeu a promessa de Deus, da qual, a partir dele, todas as famílias da terra serão abençoadas, é um homem que mente, e que oferta sua mulher a outro homem. No primeiro episódio, no capítulo número 12, de 10 a 20, Abraão está descendo ao Egito, e aí ele entende que a sua esposa é muito bela, maravilhosa, e certamente naquele lugar, aquela mulher vai chamar a atenção. E aí ele combina com ela: olha, é o seguinte, se a gente chegar nesse lugar, e vão ver a sua beleza, e vão desejar ter você, se souberem, na cabeça dele, na ideia dele, na construção dele, se desejarem você, vão fatalmente me matar, e para que eu não morra, você diga apenas que é minha irmã. Dito e feito. E acontece isso da primeira vez no Egito, e acontece depois com Abimeleque. Ele é repreendido na primeira vez, ele comete exatamente a mesma coisa da segunda vez, num outro lugar. Não foi suficiente a primeira, mas ele comete a mesma coisa. É compulsão à repetição. De modo que o que eu entendo quando eu falo de compulsão à repetição é exatamente a dificuldade que nós temos de nos livrar de algumas atitudes que já estão cristalizadas em nós. Quando Abraão faz isso aqui, e ele oferece a esposa, e ele enriquece, e depois ele sai dali, e ele faz exatamente a mesma coisa aqui, ele está enriquecendo, é porque talvez na cabeça dele isso fosse mais que natural, ou ele, sem que percebesse, tinha já um gesto, uma atitude, um comportamento que estava cristalizado nele, que ele ia repetindo, sem pensar, sem refletir. Ah, muitos de nós fazem isso. Vou pegar uma coisa muito antiga, muito velha, mas que geralmente faz parte de todo discurso para quem fala de família, quantos deixam a toalha sobre a cama? Tem algum homem que deixa a toalha sobre a cama aqui? Não, né? Os caras estão 10 aqui, ó. Só tem varão bom, de fogo. Tá bom, é aquela mania que você tem. E que você todo dia briga com o seu marido ou com a sua esposa pela mesma repetição que ela faz. Anos a fio. Aquela esposa que junta tudo assim, toda a documentação, porque ela quer ver o ambiente limpo, né? E ela não quer nada em cima da estante. Vai catando tudo, abre a gaveta, puf! Cadê meu documento? Cadê minha... Ah, não, não sei não, não vi não. Tava aí. E aí você fala, poxa, a importância daquilo, e o que, que vai acontecer no dia seguinte? E depois de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo. Repetição, gente, a gente vai repetindo. A gente não consegue mais ouvir o outro, a necessidade do outro. A gente não consegue entender que a dinâmica dessa relação que vai sendo estabelecida precisa ser uma dinâmica que a gente tem que sair desse ciclo vicioso de repetição. Mas Abraão tem a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias. Está aqui, Abraão mente, enriquece por Sara uma vez, mente, enriquece por Sara outra vez, e talvez ele continuaria fazendo isso se tivesse outras oportunidades. Aí a gente vai depois para Isaac. Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, no verso 7, o que acontece? capítulo 26, no verso 7, Isaac faz exatamente a mesma coisa que o pai fez. Parece que veio assim no sangue. É o cara que faz, ó, vamos chegar lá, e quando chegar lá, Rebeca, você é muito bela, e vão tentar me matar por sua beleza, para ficarem com você, olha, você é minha irmã. Muitas vezes a gente vai aprendendo dentro de casa, sem que a gente fale alguma coisa. Eu custo acreditar que Abraão sentou com Isaac e disse, meu filho, senta aqui, senta aí comigo, vamos trocar uma ideia. Olha, o negócio é o seguinte, quando você estiver andando com Rebeca e for para alguma cidade, você, para que não morra, você diga que ela é sua irmã, tá bom? Você vai ter a vida preservada e você vai enriquecer e a sua esposa só vai ser do outro, não tem problema não. Tranquilo? Abraão não falou isso. Muitas vezes nossos filhos estão fazendo exatamente como eles veem a gente fazer. Muito mais do que as palavras que saem da nossa boca, como educação, ensino, são as nossas atitudes. É a família que eu encontro aqui, a partir de Abraão. Aí a gente vai para Jacó. Gênesis 27, 5 a 30, Jacó, ele, ali aquela trama familiar é meio conturbada, é uma trama bem difícil de entender, a não ser que fosse só em terapia, talvez, porque está todo mundo envolvido ali, a família toda de Jacó está envolvida, Jacó adoece, fica cego e está perto de abençoar o seu filho mais velho. E aí ele pede que o filho mais velho vá pegar lá a caça para que ele faça um guisado. E ele, depois de ter comido aquilo ali, ele abençoaria o mais velho. E aí, o que que acontece? A mãe está atrás, espreitando. Você não faz isso não, né? Tem alguém, alguma mãe que espreita o papo do pai com o filho? Tem não. Então, aí está lá ouvindo assim, ó, e ela tinha preferência por Jacó. E o que acontece ali é que ela inclui com o filho mais novo, o preferido dela, ela engana o pai, destitui o filho também, que era dela, mais velho, da bênção, em função da preferência, da predileção na relação familiar. Aí aqui é uma palavra para quem tem mais de dois filhos. Há uma dificuldade enorme quando isso acontece nas relações familiares. Quando a gente pretere um ao outro. Ah, porque esse aqui é mais, é porque aquele ali é mais, é porque ele é mais bonitinho, é mais fofinho, é mais denguinho, é mais, e a gente vai esquecendo que o outro talvez esteja ali sofrendo exatamente por ser preterido. Fica a dica aqui, irmão. Uma coisa que me ajudou muito, tenho duas filhas, é quando eu aprendi que a relação com as minhas filhas são relações independentes. Eu sou pai de uma apenas. Quando me relaciono com a Natália, sou pai da Natália. Quando me relaciono com a Júlia, sou pai da Júlia. Isso ajuda a beça. Porque a tendência natural de nós, pais, é exatamente fazer comparação de um filho e do outro. A gente exige os mesmos resultados. A gente quer que um haja da mesma forma que o outro. Que seja tão manso quanto o outro, que seja tão obediente quanto o outro, quando na verdade o outro filho ele vem exatamente para desafiar a gente. Aí eu não estou falando do adolescente que é desafiador, opositor, não, que faz por fazer, porque quer, mas ele está desafiando você a mudar o patamar de pai, de mãe que você é. É o desafio da relação que é interpessoal, mas é uma relação única. Enquanto eu ficar comparando um com o outro, eu não vou desenvolver uma relação boa, saudável com os filhos que eu tenho, que Deus me deu para cuidar. Mas não foi o que a gente viu aqui em Jacó. A mãe estava em conluio. A mãe ajudou a enganar o pai em troca de bens, em troca de bênção, ou de materialidade, seja lá o que for. Não devemos fazer assim em nossas famílias. E as relações estão muito adoecidas exatamente porque existe a predileção de um, o outro, de outro, e fica aquela guerra. Quem é que pode mais? Gosta mais de mim, gosta mais de você. Tem alguém que vive isso dentro de casa? Não, né? E aí a gente vai ver exatamente o que aconteceu com Jacó, que ele era o preferido da mamãe. Em Gênesis 37, no verso de número 3, o texto vai dizer para a gente que Jacó amava mais a José que os outros filhos. Olha a repetição. Jacó, que foi o preferido, agora ele prefere. Vamos caminhando que nossa hora já vai. Aí a gente vai para Davi, o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16, 10, 11 vai dizer que Davi, dentro da sua casa, era um filho desprezado. É, o profeta vai lá para abençoar o novo rei, e aí você conhece muito bem essa história, e entra o mais velho, bonito, belo, forte, alto, é esse. Não, Samuel, você não entendeu nada, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E aí vem um segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, vem os sete filhos. Aí Deus recusa todos eles, aí ele fala assim: não é possível, não tem mais ninguém aqui nessa casa, não tem mais nenhum filho. Ah, lembrei dele, ele está escondido lá, tá lá cuidando das ovelhas, desprezado pelo pai e pelos filhos. Cuidado da forma como você cuida das emoções do seu filho, em questões pequenas, mas que fazem nele grande diferença. Nem todos os nossos filhos serão como Davi, gente. Porque Davi, quando estava lá, esquecido, abandonado, mas ele estava se forjando, ele estava se tornando, ele estava se adestrando, porque quando chega o Golias, ele está pronto para a batalha, porque ele estava lá sem lamuriar, ele estava lutando contra o urso, contra o leão, enquanto cuidava da ovelha, esquecido, lá não sei aonde, no pasto, cuidando das ovelhas. Os nossos filhos podem ter suscetibilidades muito maiores, podem ser pessoas, pessoinhas que dependam muito da presença, do ensino, para que eles possam se tornar cidadãos de bem, com qualidade, com autoestima. Cuidado da forma como você cuida dos seus filhos. E aí Davi, por sua vez, a gente vai ver, você já conhece muito bem a história, em 2 Samuel, no capítulo de número 13, vai falar do filho estuprador, da filha estuprada, do filho assassinado, do filho traidor, depois do filho morto, Absalão, Tamar e Aminon. Essa história você já conhece. Um meio-irmão abusa da outra, da irmã, e o irmão da irmã, da meia-irmã, quer se vingar e mata o irmão, e Davi está no meio desse imbróglio todo, sem saber como fazer, porque às vezes ele era muito passivo. A passividade de Davi traz transtorno dentro de casa. Autoritarismo não tem nada a ver com autoridade. Às vezes a gente confunde as coisas nas relações que a gente tem dentro de casa. Autoridade é tomar a decisão certa no momento certo, buscando um equilíbrio, buscando ser justo nas questões a serem pensadas. Não é só ficar batendo na mesa para dizer quem é que manda, porque de repente o teu ego foi aviltado, foi ferido. Davi talvez se perdeu exatamente nisso, porque ele não sabia como fazer. Afinal de contas, Davi vem de uma família completamente desconexada com a realidade. Abandonado, esquecido, abandonado. Abandonado pelo pai, abandonado pelos irmãos, ignorado pelos irmãos. E aí, quando ele é pai, ele não tem um suporte, ele não tem uma referência, ele não tem nada. Simplesmente vai vivendo, vai tendo filhos a rodo, e cada um vai se virando aí, ó, se vira aí. Vai fingindo de conta, fazendo de conta que o problema não existe. Fazer de conta que um problema dentro da sua casa não existe, não resolve o problema. Não resolve. O problema existente tem que ser encarado de frente, mas é uma família que a gente está vendo aqui a partir de Abraão. Vamos seguir. Os conflitos mais significativos que o indivíduo pode viver, tais como traição do cônjuge, adversidade, opressão dos pais, ingratidão dos filhos, disputa entre irmãos, enfim, a incompreensão dos parentes em grande escala ocorre no lugar que a gente reputa como sendo o lugar de acolhimento e de proteção dentro das famílias. O que a gente tem vivido nesses últimos tempos é cada vez pior, e a ideia é que isso, mesmo sendo ruim, piore cada vez mais. Porque enquanto a gente está em família, a gente pode reorganizar, reestruturar, a gente pode buscar novos caminhos, mas a ideia é a diluição da família como um todo, em potencial. O que vem por aí é exatamente isso. É porque dentro da família a gente vai se tornando, a gente vai sendo forjado, mesmo famílias doentes. É o que a gente está vendo aqui. Mas dentro da família, pelo menos, é uma possibilidade, porque é uma relação próxima, íntima, e a gente pode mudar a sorte. Como que é a sua família? Como que você avalia a sua família? Que tipo de família é a sua? Como que você gerencia os filhos? As relações conjugais? A relação conjugal que você tem? Como que é que isso acontece, gente? Talvez ouvindo essas histórias, né, você chegue à conclusão que a tua família, dentro do que a gente viu até aqui, não seja tão pior do que você de repente pensou que fosse. Mas não é nem pior nem melhor, é apenas diferente, é a tua família. E aí, no Salmo 139, Davi vai apresentar para a gente algumas instâncias da vida. No verso de número 2, ele fala da vida pública. Eu vou lá no Salmo 139, alguns versos simples, rápidos. Salmos 139. No verso 2 ele fala: Senhor, tu sabes quando me sento, quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Ele está falando da vida social, né, dessa vida que a gente vive aqui, a vida pública. Aí depois ele fala da vida familiar. No verso número 3 ele diz: discernes minha caminhada e a minha pousada, estás a par de todos os meus intentos. Ele está falando de pousada, é de dormir, é de acordar, é de viver do dia a dia. Ele entende que Deus conhece isso também, meu e teu, né? Eu e você somos conhecidos pelo Senhor nessa instância, que é na vida privada e na vida familiar. Aí no verso de número 4 ele vai falar da vida do consciente: porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Ele está falando daquilo que eu tenho ciência, que eu tomo conhecimento. O Senhor também conhece isso. E aí, por último, lá no verso de número 23 e 24, diz: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, guia-me pelo caminho da vida eterna. Ele está dizendo: Senhor, olha para mim, joga luz em mim e vê se o Senhor encontra alguma coisa aqui que é possível, talvez, que não esteja me permitindo viver uma vida saudável que eu gostaria de viver. Parece que Davi está dizendo para que Deus possa, talvez, encontrar nele. Mas como Deus é o conhecedor de todas as coisas, eu entendo que o que Davi está dizendo aqui não é para que Deus olhe para ele e talvez encontre alguma coisa que seja ruim. Mas ele está dizendo: Senhor, tu já me conheces. Porque veja, no decorrer do Salmo 139, ele vai dizer o seguinte: as trevas e a luz são iguais para ti, noite brilha como dia, não há diferença. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então Deus conhece Davi. Deus não precisava sondar Davi para entender ou encontrar alguma coisa que fosse nele ruim, reprovável. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, aquilo que tu sabes que existe em mim que não é bom, me ajude também a ver. O clamor de Davi, portanto, aqui é: Senhor, tu já sabes, agora me ajuda a fazer essa caminhada tão difícil e tão árdua. Me ajude a fazer uma caminhada para dentro de mim mesmo entender e reconhecer o que eu preciso modificar na minha caminhada. Para que, uma vez modificado, os meus relacionamentos também sejam edificados, sejam maturados, sejam saudáveis, se tornem saudáveis. É assim que eu leio esses versos. Davi tinha desejo em que, uma vez entendendo a fraqueza que ele tinha como pai, um fracasso como pai, embora o homem segundo o coração de Deus, ele era um fracasso como pai. Fracasso em gerir a própria vida. Agora, quando é que a família se torna saudável? Eu queria destacar dois pontos apenas, para a gente já seguir para o final. Quando o casal cumpre o compromisso assumido. Simples assim. Aí Marcos 10, 7 a 9 vai dizer: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Desta forma eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o ser humano. Ele está falando da capacidade que apenas aquele que amadureceu pode tomar de se juntar a uma outra pessoa. Deixará o homem o pai e a mãe. Ele não fala de criança. E criança que eu digo aqui não é só a criança cronológica não, tá? Não é a criança de 17 anos não. Que a gente diz que não tem capacidade para fazer, para tomar esse tipo de decisão porque tem 17 anos. Ele está falando de homem e de mulher que amadureceram. E que, uma vez maduros, podem fazer a melhor escolha possível. Ele está falando de homem e de mulher, que amadureceu. Quando o casal cumpre o compromisso assumido, é respeitando a singularidade, portanto. A singularidade daquele que é, né? Daquele que foi criado por Deus como único. Além da singularidade, é importante perceber que o entendimento da origem é fundamental, gente. Casamento, para dar certo, a gente tem que entender de onde é que o nosso cônjuge veio. Não adianta a gente fazer de conta que está tudo bem, a gente encontra a primeira pessoa ali, e a gente, porque quer casar, quer sair da fila, quer fazer logo o curso de noivos na primeira oportunidade, porque eu quero casar, porque eu não estou aguentando, não, peraí, vamos estudar um pouquinho, vamos ver qual é. Porque você casa, geralmente, a maioria dos casais que a gente atende em gabinete se dá exatamente as questões que trazem para nós, porque nunca foi pensado acerca das questões que hoje são transtornos da relação. O que Jesus está falando aqui, portanto, é: deixará pai e mãe, é você entende que ele tem um pai e uma mãe diferente da tua, do teu. Você entende que a dinâmica familiar na qual ele vivia, ela vivia lá, não é exatamente igual àquela que você viveu de lá de onde você veio? Porque muitos transtornos conjugais se dão exatamente pelo conflito de como vai ser a nossa dinâmica aqui. Qual será a nossa dinâmica? E aí começa já a guerra. Tem que ser assim porque papai fazia assim, porque mamãe fazia assim. Não, tem que ser assim porque minha mãe fazia assim, porque meu pai era assim. Lá de onde eu venho é assim. E aí começa a guerra. E aí um deles vai bater na mesa e vai dizer, tem que ser do jeito que eu quero. Quando Jesus está falando aqui, como desafio é, você tem que conhecer. Ele vai deixar o pai e a mãe, mas veja a condição que ele deixa. O que que ele leva daí? Qual é a bagagem que está sendo levada na junção desse novo casamento que está sendo construído? Porque tem muita gente que leva bagagem. Ah, se tem. Tem muita gente que leva na bagagem roupas nas quais não lhe cabem. Mas porque mamãe e papai usavam. Porque mamãe e papai faziam daquele jeito. O que Jesus está dizendo é, você tem entendimento, você foi construído ou constituído, ou você foi, uma linguagem da informática, formatado desse jeito. Entenda, portanto, que você, quando propõe se casar com alguém, a outra pessoa também vem formatada do jeito dela. É necessário falar destas questões. O desespero de casar não será suficiente no dia mau, porque o dia mau vai chegar. E se você não tiver maturidade para resolver essas questões, conversar sobre essas questões, você vai viver miseravelmente casado. É isso que Jesus está falando aqui. Precisa entender a origem, de onde é que vem. O que fazer, portanto, é igual a ela ou igual a ele? Porque o que a gente pensa é só isso, né? Vou fazer igual. Mas quem é que vai fazer? Quando Jesus diz que é o homem e a mulher, Jesus está falando alguém que tem capacidade para sentar e dialogar. A ideia do casamento é uma ideia de construção feita por duas pessoas. Construção feita por duas pessoas. São duas pessoas distintas, mas que vão sentar e vão pensar. E vão construir. Não é nem igual à mamãe dela, nem igual à mamãe dele. É a necessidade que o casal agora faz. Jesus está falando disso. Como que a gente cumpre o compromisso assumido? Evitando as brigas de ego, disputas, adversidades. Adversários só querem disputar o tempo todo. Adversários só querem se ferir o tempo todo. A gente não tem um olhar para o outro como parceiro na caminhada. Adversário, quando ele se sente aviltado, ferido, desafiado, ele quer ferir muito mais e muitas vezes ele quer matar de verdade. Como que é a tua conjugalidade? Quando o casal cumpre o compromisso assumido, estabelecendo uma ponte que possibilite a conexão entre os mundos, porque cada um é um mundo diferente. E esses mundos só podem, entre eles, serem transitados se houver uma ponte chamada comunicação. E lembrando que comunicação não é só quando você emite uma mensagem para o outro, mas é quando você certifica que o outro entendeu a mensagem que você enviou. Porque nem sempre quando eu penso que emiti uma boa mensagem, a minha esposa, na individualidade dela, na singularidade dela, pode ter pensado uma outra coisa, entendido uma outra coisa. Se eu falar alguma coisa aqui, ó, pro Júnior, no ouvido do Júnior, aí ele vai passando para a Wanda, e vai passando para a Valéria, vai passando. Quando chega lá, chega a mesma coisa, gente. Por causa do quê? Por causa dos ruídos. E os ruídos que a gente tem são diversos. São as nossas construções, a nossa criação, a educação que a gente recebeu, o ego adoecido, a infantilidade. E a gente vai ouvindo tudo que estão falando para nós como sendo é aquilo que eu estou ouvindo mesmo. Não, mas é você que está passando a mensagem, você tem que entender que o outro tem dificuldade de entender o que você falou. Se certifique se de fato ele entendeu o que você quis passar. Qual foi a mensagem que você passou? Quando é que a família se torna saudável? Indo para o final, no segundo ponto, quando os pais cumprem um papel de pais. Malaquias. Malaquias, no capítulo 4, verso 6, vai dizer o seguinte: e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos seus filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Olha o que diz o profeta. Ele procurará fazer com que os corações dos pais se retratem. Só tem condição de se retratar quem admite que vacilou. Pais também vacilam. Pais também se equivocam na relação dentro de casa, com os filhos, com as filhas. O que Malaquias está dizendo aqui, portanto, é a participação das duas partes numa relação saudável. Ele está dizendo, olha só, os corações dos pais se retratem, e retratar, o dicionário vai dizer que é retirar o que se disse anteriormente, voltar atrás, se desculpar. Portanto, somente pais maduros se desculpam quando exageram com os filhos. E saibam, pais, quando vocês admitem que se equivocaram e voltam atrás e reconhecem, pedem perdão, isso não é perda de autoridade, ao contrário, você ganha mais autoridade, porque o teu filho vai entender que ele é um ser humano, você é um ser humano, e ser humano se equivocam, mas pode voltar atrás. Ele diz, quando o pai, portanto, se retrata com o filho, aí o coração do filho é convertido aos pais. Entende? O filho, ele de alguma maneira é produto dos pais. Agora, o filho aviltado, sofrido, ferido o tempo todo, onde o pai não o alimenta de boa ou de autoestima, ele não vai ter coragem de se converter para o pai. O que é conversão? Conversão é, meu pai é um idiota, minha mãe é um imbecil, porque está sendo produzido dentro dele. Mas quando o pai reconhece que se equivocou, exagerou, o que o profeta está dizendo é o que acontece naturalmente assim, ó. Ele está indo aqui, alimentando aquela doença dentro dele, aquele sentimento, as emoções adoecidas. E aí quando o pai e a mãe se retratam por um equívoco, aí o profeta diz que ele se converte. Ele volta. Conversão é isso, Romão? Não é isso? Meia volta, vou ver. É isso, conversão é isso. Está indo num caminho de perdição, de ódio, de tristeza, de amargura, de mágoa, de sofrimento. Aí o pai dá apenas uma palavra branda que desvia o furor, diz: meu filho, me perdoe, eu exagerei na dose. Experimenta fazer isso. É possível fazer isso. Quando os pais cumprem o papel de pais, quando ele olha para os filhos e investe na autoestima dos filhos. Já pude falar isso aqui, quando faz uma provinha lá e tira 9, e você olha para onde? Para o erro, onde foi que ele errou? A gente exige muitas vezes dos nossos filhos, não somente na prova, mas na vida, posturas das quais a gente passou longe. Parou para pensar nisso, pai? Mãe, o que você exige do teu filho é aquilo que você dava quando o filho era e prestava conta com seus pais? Você, pai, mãe, hoje, era aluno nota 10? Era? Por que a gente vai fazendo isso com os nossos filhos? Os nossos filhos são mais do que os erros que eles cometem, gente. Os erros que eles cometem não os definem. Os pais têm que estar aqui, ó. Eu vi uma vez no outdoor, nunca mais esqueci. Educar não é cortar as asas. É direcionar o voo. Eu e você, pai. As mães têm exatamente o dever de direcionar o voo dos nossos filhos. Quando cumpre o papel ensinando valores do reino de Deus, amor a Deus, a si e ao próximo, Deus tem que estar incutido no coração do teu filho. Nesse tempo mau, quanto de Deus já tem no coração do teu filho, pai e mãe? Quanto de Deus tem nele a partir daquilo que ele vê em você, pai e mãe? Quantos que eles aprenderam a estudar a palavra, a meditar na palavra, a orar a partir daquilo que eles veem em você, pai e mãe? Pois é, exatamente a geração que a gente está produzindo. E por último, ajudar os filhos a se realizarem ao invés de realizarem seus desejos e sonhos. Muitas vezes a gente quer fazer dos nossos filhos aqueles que trabalharão os nossos traumas infantis. Pensávamos em ser alguma coisa, não fomos, então os nossos filhos vão ser agora. Uma imposição àquilo que eu entendo que ele tem que fazer, porque é o que apraz o meu coração. Na verdade, nós temos que ser aqueles que os ajudarão a se tornarem em potencial aquilo que já foram no coração de Deus. Portanto, vocês têm que dar aos filhos de vocês. Não é aquilo que vocês entendem que vocês um dia não tiveram. Porque a pergunta que eu faço sempre, né? Não vou fazer. Quantos tiveram falta quando infantil aqui, quando eram crianças? Todos nós, não é verdade? Aí quando a gente se torna adulto, tem as nossas conquistas, e vai ter o nosso filho, a gente diz o seguinte: vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Quantos já pensaram assim? Com coragem, levanta a mão. Se eu pudesse, eu levantaria a mão e pé, gente. Mas a pergunta é: quem foi que disse que os teus filhos precisam do que você não teve? Entenderam a diferença? Vou dar tudo que eu não tive. Não, não, você não tem que dar tudo que você não teve. Você tem que dar o que eles precisam. O que que teu filho precisa? A gente não consegue perceber que os nossos filhos são singulares e independentes de nós, porque a gente quer se realizar neles. Mas na verdade a gente tem que amá-los, acolhê-los, educá-los para que eles sejam não uma réplica de quem eu sou. A única coisa que Deus faz para a gente aqui, como pai, é eu olhar para as minhas filhas e dizer: filha, como que eu posso contribuir para que você seja o que você de fato já foi desde o princípio no coração de Deus, e que agora aqui nessa vida precisa desabrochar, se tornar, está ao meu alcance, vamos lá, vamos caminhar. E pai, eu quero ir para aqui, vamos embora junto. Não, eu quero ir para lá, vamos embora, não tem problema nenhum. É o entendimento de quem são os nossos filhos. Então, a família, para ser saudável, portanto, ela só é possível ser saudável quando o casal cumpre o compromisso assumido e quando os pais cumprem um papel de pai. Simples desse jeito. Desde o princípio foi assim. É o que Jesus ensina. A gente que complica. Porque a gente vai colocando um monte de carrapicho no caminho. Ao longo da estrada familiar, a gente vai colocando coisas, porque a gente pensa sempre na ideia de que a perfeição está em mim. Não. É o entendimento de que eu sou o singular, a minha esposa é singular, a minha filha mais velha é singular, a minha outra filha é singular, e a gente, na singularidade, vamos, pela graça de Deus, vivendo uma relação saudável quando a gente se respeita mutuamente. Simples desse jeito. Agora, para ter uma família saudável, é importante avaliar periodicamente. Não há mágica, gente, não há mágica, encerrando, não há mágica. Viver saudavelmente não há mágica, não é estalar de dedos. É importante que a gente converse, que a gente entenda, que a gente avalie periodicamente o que era ontem, não necessariamente não precisa ser hoje, não vai ser, porque as necessidades vão se tornando novas, porque as necessidades vão surgindo ao longo do caminho, porque nós vamos nos tornando outro ao longo do caminho. Compreendem isso? Avaliar periodicamente os relacionamentos familiares. Admitir equívocos cometidos ao longo do caminho. Equívocos cometidos. Vacilei. Fiz a escolha menos acertada. Não tem problema. Vamos fazer agora aqui. Mudança de rota. Vamos aqui. Admitir. Né, avaliei. Admitir que houve equívoco. Vou mudar a rota. Vou procurar o melhor caminho. Conversando, trocando ideia, batendo um papo. Olha a riqueza que você tem dentro de casa e às vezes você não sabe. Porque você pensa que só você detém, né, o ouro. O ouro é você. E todos mais que estão à sua volta só estão à volta para servir você. Que equívoco. Que engano. Misericórdia. Avaliar periodicamente, admitir equívocos e reconfigurar os relacionamentos com escolhas mais construtivas. Desafio, portanto, meu desafio, teu desafio, os nossos desafios são as nossas famílias, de modo que a gente possa, nesse desafio, encontrar a viver uma vida familiar saudável. Só depende de mim e de você. Quantos querem ter uma família saudável? Diga, eu quero, pastor. Melhor, diga para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma família saudável. Me ajuda. Se você disse isso, fique de pé no teu lugar.